mas não é a do outro que muda o nome dos próprios cursos.
Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da segunda sessão ordinária de 2018.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao munícipe Márcio Ancelotti de Jesus, que faleceu no dia 11 de fevereiro.
Solicitação concedida.
Dona Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação de iniciativa do prefeito municipal.
Projeto de lei número 008/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo celebrar termo de colaboração com a Associação dos Produtores de Café Especiais da região de Garça, Garça Speciality Coffee Association, e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto hora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Comunicado. Lembro aos senhores vereadores que, atendendo à solicitação da vereadora Patrícia Morato Marangão, ficou agendado para amanhã, às 9 horas da manhã, reunião entre os membros desta Casa e representantes dos moradores da Rua Borba Gato com o prefeito municipal. Confirmando, então, será na prefeitura a reunião, né, Antônio? Na prefeitura municipal. A mesa informa que o senhor prefeito municipal solicitou a retirada do projeto de lei número 94 de 2017, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e da outras providências. Atendendo o disposto do artigo 181 do regimento interno, consulta ao plenário quem forem favoráveis à retirada do referido projeto, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto. A mesa informa que o prefeito municipal solicitou a retirada do projeto de lei número 108 de 2017, que altera o nome da EMF, professora Norma Mônico Truzzi, para EMF, Isolina Bufa, Zani e da outras providências. Atendendo ao disposto do artigo 181 do regimento interno, consulta o plenário. Os que forem favoráveis à retirada do referido projeto, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto de lei número 108 de 2017. A mesa informa que o vereador José Luiz Marques solicitou a retirada do projeto de lei número 5 de 2018, que dispõe sobre a denominação de vias, logradouros e próprios públicos do município e da outras providências. Atendendo ao disposto do artigo 181 do regimento interno, consulta ao plenário Os que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto de lei número 5 de 2018. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Renete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Monato Maranhão.
Presente.
Paulo André Fané.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Tudo que o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos legais. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 6 de 2018 do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164 de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163 de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$3 milhões para a operação de crédito no FINISA, Financiamento e Infraestrutura Urbana e Saneamento, Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas. Em discussão global, o projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria só de fazer uma observação em relação a essa criação de crédito. Esse projeto está vinculado ao empréstimo de 3 milhões que será encaminhado para a Caixa, já foi, na verdade, está esperando a aprovação. Gostaria de salientar apenas que, se acaso não houver a aprovação da Caixa Municipal, a Prefeitura Municipal terá um problema, né, mais para frente, porque vai ser criado, né, esse projeto está criando dentro da LDO o montante, para se acaso sair o financiamento, só que se não sair esse financiamento, esse montante será, no final do ano, descrito como um déficit. Então, é difícil essa situação. Eu sei que a Prefeitura está numa conta difícil, porque se aprova e não tem essa lei aprovada, se a Caixa Econômica aprova e não tem esse o projeto da LDO aprovada, também fica difícil. E se aprova a LDO e não aprova o financiamento da Caixa, também fica difícil a situação da Prefeitura. Então, eu gostaria só de colocar essa observação, que esses projetos estão vinculados, algumas pessoas vieram até me perguntar se era mais 6 milhões de financiamento. Não é mais 6 milhões. O projeto de financiamento são aquele, e esse está apenas criando a rúbrica dentro da LDO, que é a Lei Municipal de Orçamento. Tá bom? Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para a votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 6 de 2018, em votação e discussão únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 7 de 2018 do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164 de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163 de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de 3 milhões para operação de crédito no FINISA, financiamento e infraestrutura urbana e saneamento, implementação e de infraestrutura urbana no Distrito Empresarial. Carlos Augusto Teixeira Pinto. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, nesse projeto aqui eu vou fazer uma observação, acho que é muito importante, né, para que os vereadores da casa e também a população que nos assiste, né, prestar muita atenção nessas questões de projetos, né, e que entram aqui pela casa. A gente vai ter, futuramente agora, um projeto que se está se revogando toda a lei do distrito, né, e fazendo uma lei nova para o distrito industrial, mas para o distrito industrial velho, né, porque o novo ainda a gente nem tem certeza se vai sair durante esse período. Então, na verdade, é uma observação importante, porque a gente está abrindo aqui um projeto de lei para uma abertura de crédito de 3 milhões de reais para você fazer o financiamento, para ser investido em um distrito industrial. E observando na nova lei que vai vir no distrito, você acaba dando o terreno para os empresários da cidade, que é uma parcela, né, da população garcense. Então, esse dinheiro quem paga é 46 mil pessoas que pagam os seus impostos aqui. Entendeu? E, na verdade, qual que é a contrapartida que o empresário tem para o município? É a geração de emprego. E a gente sabe que a dificuldade está grande, né, a questão de geração de emprego, não só aqui no município, como no Brasil inteirinho. Então, veja bem, todo investimento que tem nos próprios públicos do município e também nas áreas desafetadas, desapropriadas, são pagos com toda a parcela, né? Toda a parcela a ser paga é a população que colabora pagando seus impostos. Então, eu gostaria de fazer essa observação, que um bem público não é do prefeito e não é dos vereadores, é sim de toda a sociedade que paga para se manter. Então, assim, eu só estou fazendo essa observação aqui, porque esses 3 milhões, né, vão ser pagos por toda a população. Então, eu gostaria que os nobres colegas aqui, que observassem, né, o projeto que vai entrar na casa aqui, né, com novas leis sobre o distrito, porque eu acho que o Poder Legislativo ele tem que entender que, além dele ajudar a fomentar e gerar emprego no município, do outro lado também ele tem que proteger os próprios do município, que é de toda uma população. Era isso que eu gostaria de salientar nessa questão. Muito obrigado.
Solicito, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 7 de 2018. Em votação e discussão únicas. Item 3. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 1 de 2018, do vereador Fábio José Policinani, que altera a lei municipal número 5.161, de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Guerça, instituindo o Dia do Orgulho LGBTI. A mesa informa que os vereadores Paulo André Faneco, Marcão do Basquete, Janete Conessa, Pedro Santos, José Luiz Marques, irmão Wagner Luiz Ferreira e vereadora Patrícia Morato Marangão apresentaram um substitutivo ao projeto. Consultam a casa se considera objeto de deliberação o referido substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Pela ordem, senhor presidente.
Contrário, se manifeste.
Gostaria que fosse lido na íntegra o substitutivo do projeto.
Consulta a casa que autorizam a solicitação do vereador. Então, que seja lido na íntegra.
Qual que é o tema do projeto? É o Dia do Orgulho LGBT. Com esse. Então, Bom, vamos para a justificativa do projeto. Caminho para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal, o incluso substitutivo ao projeto de lei número 40/2017, através do qual estamos redenominando a data comemorativa originalmente para a proposta do Dia Mundial de Combate à Intolerância Racial, Religiosa e de Gênero ou Orientação Sexual, a ser comemorada anualmente no dia 21 de novembro. Vivemos em uma sociedade plural formada por indivíduos que se diferenciam entre si, cada um com sua individualidade, mas todos com a mesma essência. Promover qualquer tipo de discriminação em função da raça, religião, gênero ou orientação sexual não se justifica, embora haja em nossa legislação uma série de mecanismos de combate a qualquer tipo de discriminação, a intolerância e o desrespeito. Possuem raízes muito fortes em nossa sociedade, razão pela qual deve ser combatido através de ações para que prezem pela conscientização e união entre todos os indivíduos, independentemente de sua raça, religião, gênero, orientação sexual. A Marcha para Jesus de 2017, que defendeu a liberdade de expressão, assim como o pronunciamento recente ao Papa Francisco, declarando que a Igreja deveria pedir perdão aos gays por tratamento no passado, são alguns exemplos de avanço nessa luta pela tolerância e respeito de diferenças e liberdades individuais. Se queremos viver em uma sociedade livre, não podemos permitir que haja espaço para preconceito e discriminação. Por fim, cumpre justificar que a escolha do dia 21 de novembro se mostrou oportuna, pois nesse dia é celebrado o Dia Mundial da Saudação, World Hello Day, que tem por objetivo afirmar a importância de uma saudação de preservação da paz. O ato de saudar ou cumprimentar outra pessoa tem um forte significativo e é capaz de apaziguar conflitos e criar ambiente saudável. Desta feita, solicitamos especial atenção dos novos vereadores para aprovação do substitutivo do projeto de lei ora apresentado.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o referido substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem.
Vou ser contrário porque tira a essência do projeto.
Ante a manifestação favorável da maioria dos vereadores, determino o encaminhamento do referido substitutivo às comissões permanentes da casa.
Você tira a essência do projeto.
Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto do Decreto Legislativo número 1 de 2018, de autoria da vereadora Deise Serapião, que consolida as honrarias e títulos honoríficos dos conferidos pela Câmara Municipal de Garça e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Danete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 1 de 2018, em discussão e votação únicas. Grande expediente. Passemos os trabalhos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Peço que o segundo secretário faça a leitura das indicações. Não, apesar... Pela ordem, senhor presidente. Retiro a solicitação. Indicações. 0018/2018, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam disponibilizados mais dois servidores municipais para prestar serviço junto ao Departamento de Recursos Humanos. 0019/2018. Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que realize a pintura da rodoviária e das paredes que foram pichadas no vestiário do campo de futebol Rafael País de Barros, localizado no distrito de Jaffa. Requerimentos.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimentos. 0035/2018. Vereador Antônio Franco de Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o processo licitatório visando a contratação de serviços técnicos especializados em engenharia cartográfica, a erro levantamento, perfilhamento e lazer aerotransportado, mapeamento e atualização cadastral imobiliária e a implantação do sistema de informação geográfica, o SIG.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os secretários e vereadores inscritos. Solicito o senhor secretário.
Solicito a palavra.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa Plateia que nos visita. Bom, esse requerimento é que recentemente foi aprovado aqui na Câmara, né, a questão de um empréstimo para fazer, um empréstimo de 3 milhões, para fazer, né, a revisão da planta genérica do município. Tá? E esse dinheiro para ser investido é para fazer o mapeamento das casas que estão construídas, que foram aumentadas, né? E para que haja, né, uma revisão nos valores que vão ser pagos do IPTU aqui no município. Pelo que eu fiquei sabendo, mais ou menos, por isso que eu estou fazendo o requerimento, é que essa empresa, ela já está trabalhando aqui no município, né? Parece, ou se não está, né, parece que já foi, houve uma licitação também para saber qual empresa que vai trabalhar. Eu não tenho todas as informações, por isso que estou fazendo esse requerimento. E eu acho que é interessante a gente saber, né, a empresa que vai fazer, né, esse trabalho. Por quê? Pelo jeito, deve ser uma empresa de fora. Não sei se Garça teria uma empresa, né, capacitada para fazer esse levantamento, né? E também saber qual o custo que será investido, né, que essa empresa, né, vai receber para fazer esse trabalho, né? E também, outra questão, quando que vai ser aplicado, né? Quando é o início, né? Quando vai começar o levantamento, o término, né, desse levantamento, e também, quando que vai ser aplicado isso. Eu acho que essa observação, ela é importante, porque quando a gente votou, quando a gente votou para fazer esse empréstimo desse montante para fazer esse levantamento, houve vários questionamentos, né? Inclusive, na internet o pessoal posta, né? E as pessoas, elas acabam entendendo o que ela vê ali, né? Não entende ao fundo o que é esse projeto. Mas esse projeto é um projeto importante para o município, não só para o presente, também como o futuro. Né? O futuro até dos políticos, né? Que é bom a gente ser bem claro, né? Isso, né? Porque quando você vota em projetos que aumenta a carga de imposto, né, você realmente fica marcado pela população. Por quê? Porque a população, a conta sempre sobra, né, para a população pagar. E é isso que a gente acaba discutindo aqui. Que a população paga o quê? Para conservar o bem público, para pagar o salário dos vereadores, dos funcionários públicos, do prefeito e dos secretários, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui, né, discutindo esses fatos que são importantes para a população. Às vezes a gente nem discute esses assuntos, né? Mas a população, ela tem que estar ciente que quem paga a conta, no final, é toda a sociedade. Então, por isso que tem que fazer essa observação. E no término, né, de quando fazer esse levantamento, é lógico que vai ter que ser aplicado esse projeto. Por quê?
Porque com o pagamento, né, com o levantamento, é lógico que vai aumentar a carga tributária no município, né, para a população. E esse recurso vai ser pago como? Vai ser pago através de arrecadação de impostos. Então, eu, apesar de ter votado nesse projeto, eu não vou deixar de comentar aqui, porque a gente passaria até a ser um pouco meio que covarde, né, de você votar num projeto e depois não falar da aplicação do projeto. Acho que a sociedade ela tem um pouco que saber como é que funciona, né, esse tipo de projeto. Então, tem que ser discutido. Por isso que eu enviei esse requerimento aqui. Porque a gente também precisa saber qual a empresa que está fazendo. Se essa empresa já fez esse levantamento em alguns municípios, né? Se é uma empresa, deve ser especializada, é claro, né? E qual o tempo que vai demorar para fazer esse levantamento. Então, acho que é um assunto bem interessante e que, quando vir a resposta, a gente torna a colocar aqui, né, no plenário para que a gente possa discutir melhor isso daí. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, acho bastante pertinente o requerimento do vereador Bacana, até porque eu vi que a licitação foi aberta, não sei se já há uma empresa trabalhando, não estou bem informado em relação a isso, mas, de fato, a licitação foi aberta. E os 3 milhões, né, que foram aprovados aqui na Câmara, né, que eu votei contra, apenas para reiterar isso, ele é aquela linha de crédito do PEMAT, né, para modernização da arrecadação tributária do município. Então, não só esse tipo de serviço pode ser contratado, mas também compra de automóvel para fiscalização, enfim, uma série de equipamentos, né? Então, os 3 milhões, eles englobam aí uma série de coisas que podem ser feitas com esse recurso. A questão da planta genérica, a hora que a empresa fizer esse levantamento, entrará um projeto para a Câmara. A gente tem que aprovar, porque qualquer tipo de aumento de carga tributária tem que ser aprovada pela Câmara. Então, esse projeto tem que entrar na casa até rápido, porque ele só pode valer para o ano que vem se ele entrar 90 dias antes. Então, quer dizer, outubro, novembro, dezembro. Ele tem que entrar pelo menos em setembro na Câmara para ser apreciado. E eu já me manifesto aqui hoje claramente de que, se houver 1% de aumento na alíquota do IPTU, o meu voto será contrário, tá? Porque haverá uma revisão da planta, uma revisão dos valores venais dos imóveis, e se a alíquota permanecer a mesma, haverá aumento de impostos. E eu entendo que não há espaço para aumento de impostos, seja em nível municipal, estadual ou federal. Não dá mais para aumentar impostos nesse país. Então, qualquer tipo de aumento de impostos que venha para cá, eu votarei contra. Certo? Votarei contra e acho muito difícil que não venha, porque essa revisão ela tem essa finalidade. Ela tem essa finalidade, né? Rever o valor venal dos imóveis. Então, sem dúvida alguma, a questão do georreferenciamento, eu sou favorável, acho que tem que ser feito mesmo, porque se houve aumento na área de construção, a pessoa tem que pagar mais IPTU mesmo, isso é normal. Isso não significa aumento de impostos, né? Isso significa regularizar. A parte da regularização, acho que deve ser feita sim. Agora, aumento de carga tributária através da revisão dos valores venais, eu sou contra. Boa parte, vereador.
Nesse caso, seria objetivando a evasão de recursos, de tributos, né?
Isso. Assim. Nesse ponto, não, com certeza, né? Se houve isso, se houve aumento na planta da casa, é evidente que esse munícipe tem que pagar mais. Então, eu acho que aquilo que tem a ver com regularizar, eu acho que deve ser feito. Agora, a revisão de valor venal para aumento de impostos, aumento de IPTU, eu serei contra, sem a menor dúvida. Então, a gente sabe que então, a empresa deve estar começando a fazer esse trabalho, e eu acho que o requerimento é bastante válido, porque nós devemos acompanhar de perto, sem dúvida alguma. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0036/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar mais uma sala no velório do distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham tanto pela internet como aqui na casa. A solicitação, o motivo da solicitação ao qual encaminho o requerimento para o senhor prefeito, é que chegou, infelizmente, ao meu conhecimento, que alguns dias atrás, nós sabemos que lá em Jafa, o velório municipal lá é uma sala só, sala única, e o município de Garça já tem o seu velório, né, que já é uma longa discussão da minha parte em relação a isso, mas Jafa também já se tornou um distrito um tanto quanto grande, né? E já tem uma quantidade grande de pessoas lá. E, infelizmente, alguns dias atrás, ocorreu de falecer duas pessoas do município de Jafa no mesmo dia. E havia apenas uma sala. Inclusive, observação, uma era uma criança, infelizmente. Quando o corpo da segunda pessoa chegou, a sala do velório já estava sendo ocupada. Então chegou a situação de uma família ter que pedir para outra família autorizar para que pudessem ali velar o corpo do ente querido. Então eu acredito que é uma situação muito delicada. Pegaram o caixãozinho, puxaram para um lado da parede, pegaram a outra família e levou para o outro lado da parede. E sabemos que a hora do velório é uma hora muito triste, que as pessoas realmente estão fragilizadas ali, e não sabemos qual é a situação e como que as pessoas vão reagir. Graças a Deus, essas pessoas que estavam lá, elas só queriam se despedir dos seus entes queridos ali, e elas, entre si, elas entraram num acordo ali e dividiram o seu luto, a sua dor, cada família em metade da sala, mas eu fico pensando no constrangimento de ter que dividir uma sala de velório para duas pessoas, sem conhecer uma família a outra. É uma situação muito difícil. Então eu solicitei para que houvesse a possibilidade de construção de mais uma sala em Jafa. Por quê? Até perguntei para o vereador Fábio se ele havia essa informação. Perguntei se, como a exemplo de Garça, era cobrado para utilizar a sala de Jafa. Ele disse que não tem o conhecimento, mas parece que não é cobrado. O vereador Rodrigo também falou que não é, mas porém, quem faz a manutenção lá, pelo menos fez as últimas vezes de acordo com o vereador Rodrigo, foi a própria prefeitura. Eu lembro que existe uma concessão dos trabalhos funerários do nosso município para as duas funerárias do município, né, que trabalham aqui. Então a gente precisa ver se realmente Jafa está incluso, porque que eu saiba, Jafa é um distrito de Garça, né? Até mesmo na parte funerária, se foi concedido uma concessão para todos os trabalhos funerários, que tem que atender Jafa também. Tem que fazer manutenção, tem que limpar, tem que colocar funcionário, até mesmo colocar tudo que tem que servido aqui em Garça, tem que ser colocado em Jafa, né? E essa situação de dividir sala, eu acho que não dá para a gente aceitar assim, né? Como se não tivesse acontecido nada. A pessoa que perdeu o filho ficou chateada, a outra família também ficou. Eu acho que não sei se o vereador Rodrigo tem o conhecimento desse caso, mas eu peço que o prefeito, como que está à frente do município, que tem ali o poder de estar cobrando essa concessão dessas funerárias, que a gente estude essa situação. Pois realmente, o trabalho funerário em Garça, cada dia que passa a gente sabe que são valores altos, que são pagos durante toda a vida. Quando você passa ali para a fase de velório, tem que pagar a sala, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e chega lá, tem que dividir uma sala de velório com outra família. Eu acho que isso não tem como acontecer mais no nosso município, e que as pessoas de Jafa sejam reconhecidas e sejam tratadas igual às pessoas de Garça, porque, querendo ou não, é o nosso distrito, nós temos que tratar com carinho. Fui uma vez fazer uma missão numa cidadezinha na Bahia contra as drogas, e o município lá tinha 51 distritos. Imagina só, um município com 51 distritos. Nós, Garça, temos um distrito. E lá eles tomavam conta de todos esses.
Então, garça tem um só, dá para cuidar bem, dá para tratar, ter um tratamento igualitário. E essa solicitação que eu faço para o senhor prefeito, eu sei que a última vez que eu solicitei em relação a isso, foi atendido o meu pedido, e eu peço que, mais uma vez, olhe com carinho para a população de Jafa em relação ao velório municipal. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos do vereador Pedro Santos.
Solicito, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento 0037/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando um voto de apoio à iniciativa do deputado Jorge Caruso pela autoria do projeto de lei número 708/2017, que em sua redação traz à esfera da legalidade a manutenção de cadastramento das doações, contrariando a burocracia proposta pela Secretaria da Fazenda, resolução SF 18 de 9 de março de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, boa noite. Mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. A grande maioria da população, muitos que vão aos supermercados quando fazem suas compras, quando não colocam o CPF na nota, pegam essa nota fiscal e colocam naquelas caixas que são destinadas para as entidades. E aqui isso na nossa cidade vem funcionando muito bem. A gente tem caixinhas da APAE, do Patronato, da Santa Casa. E hoje a Secretaria da Fazenda, ela está criando uma burocracia muito grande e a finalidade é acabar com isso. Então nós estamos fazendo uma moção que será encaminhada para o Governo do Estado, a maioria das câmaras estão fazendo, para que isso continue como está nos dias de hoje, para que as entidades possam continuar recebendo esse montante. Então eu peço a todos aqui, por gentileza, né, que depois assinem a moção, esse requerimento em forma de moção, para que a gente possa enviar ao Governo do Estado. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 0038/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito enviar lista dos medicamentos em falta das unidades de saúde e o motivo da falta.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Eu peço a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu observei esse requerimento ali da vereadora Patrícia, mas é uma coisa que vem acontecendo mesmo, tá? Eu acho que a dificuldade da Prefeitura Municipal, aliás, a dificuldade vai cada dia aumentar, não só da Prefeitura de Garça, mas de todas as prefeituras, acho que do Brasil inteirinho, pela questão de repasse, né? E alguns medicamentos vêm pelo Estado, né? Então, são medicamentos que realmente o Estado não está cumprindo com a sua parte em fazer os repasses desses medicamentos para o município. Então, por isso, está havendo, né, essa falta de remédio, sim. Eu posso, né, aqui até justificar o seu requerimento, porque várias pessoas, né, já me procuraram com relação a isso. Há tempos atrás tivemos a falta das bolsinhas para quem tem problema de câncer, né, que eu acho que é colostomia, se eu não me engano, que as pessoas usam. E pelo que o senhor me procurou, cada 3 dias precisa de uma bolsinha daquela, né, para higienizar e colocar. Acho que se algum vereador tiver que tem mais conhecimento, Zé Luiz, acho que tem mais conhecimento que eu, né? É isso mesmo, né? É 3 dias, né? Se caso eu estiver falando alguma coisa errada, mas assim. E ele me procurou e estava em falta. Hoje eu não sei se está, né? Mas que é um produto até caro, né? Que custa acho que mais de R$100. E isso é fornecido pelo governo do Estado para os municípios. Então, assim, eu acho que essa falta de medicamento tem que realmente ser feito esse requerimento para fazer esse levantamento, para saber se realmente esses medicamentos que estão em falta, ou que têm faltado, né, nos postos de saúde, se são realmente esses medicamentos repassados pelo governo do Estado. Pois não, vereador.
Posso fazer uma parte?
Pois não.
Exatamente esse o fundamento, até porque a semana passada a própria Secretaria da Saúde enviou, eu acho que para a emissora na qual você trabalha também, né, uma relação dos que estão em pauta, mas que são de repasse do governo do Estado. Mas a gente percebe que naquela lista que nos foi enviada não constam outros que também estão em pauta. Então, os munícipes nos procuram. E é esse mesmo o desejo nosso, saber para a gente estar podendo informar. Muito obrigada.
Então, só para finalizar, então, para você ver a dificuldade, né, que as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, né, dependem desses recursos que são repassados para o município para fazer esse tipo de atendimento, né, a dificuldade que eles encontram. Então, é importante, né, num ano de eleição, a gente realmente abrir os olhos e acreditar em propostas realmente que está ao alcance de atender a demanda da população. Porque eu vejo, né, em campanha todo mundo falar, nós vamos mudar a saúde, melhorar a saúde, e na verdade não depende só, né, da pessoa que ela assume o cargo, depende de vários fatores, né, até mesmo do orçamento do município, tem que realmente entender como que é esse planejamento, como essas compras são feitas, para não poder depois cair no conto, né, nesse conto mentiroso que as pessoas, né, realmente, eu acho que na maioria das vezes acontece esses fatos. Mas enfim, eu acho que é um problema que acontece não só aqui, mas em todos os municípios. Essa dificuldade, eu, pelo menos, que a gente tem observado, ela tende a crescer mesmo, tá? Porque a falta de recurso, ela é grande mesmo, e sem dinheiro, infelizmente, a gente não faz nada. É bom a gente, né, tá sempre atento com essas questões para poder realmente analisar de uma forma melhor e de fazer esse tipo de comentário que às vezes a gente vai atingir uma pessoa, né, que às vezes está fazendo de tudo para tentar melhorar e muita coisa não depende só de uma gestão. E uma gestão municipal, pelo menos que eu vejo, precisa de recursos para poder você atender as demandas. Sem isso, infelizmente, não é possível. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não. Próximo requerimento.
Requerimento 0039/2018, da vereadora Patrícia Monato Maranhão. Solicitando ao prefeito informar como está a escala dos motoristas das ambulâncias e quantos trabalham no horário noturno.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0040/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informações sobre a Bolsa Aluguel Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 041/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de investir em uma usina de asfalto para o nosso município.
Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0042/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se o Departamento de Trânsito recebe verbas para fazer a pintura de solos e sinalização. Em caso positivo, informar qual o valor estimado para o ano 2018. Em caso negativo, informar por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0043/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando à Patrulha Juvenil Garcense para que informe se o valor das multas aplicadas em virtude de estacionamento sem recolhimento da taxa de zona azul está sendo repassado à entidade. Em caso positivo, informar o que vem sendo feito com esses valores. Em caso negativo, informar para onde vão os recursos oriundos dessas multas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0044/2018, do vereador José Luiz Marques. Solicitando às empresas de telefonia móvel, Vivo, Tim Claro, informar a possibilidade de melhorar o sinal de telefonia na zona rural de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0045/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar quais as providências serão tomadas com relação à falta de ventiladores nos quartos do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0046/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre o fornecimento de medicamentos pela farmácia Florales no ano de 2016.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao secretário dos vereadores inscritos.
É, peço a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visite. Eu acho interessante o requerimento do vereador Marcão, até gostaria de antecipar, né, esse requerimento e dizer para o vereador que a gente está solicitando, né, o vereador, a toda aquela sindicância que foi feita, né? Então ali vai constar todo o levantamento, né? Então assim, embora o requerimento é pertinente, né, do vereador, como se diz, o vereador também, ele tem interesse, né, na apuração desses fatos, eu acho interessante, né, até mesmo porque ele foi o autor da CPI, mas gostaria de antecipar para o vereador que a CPI ela já foi instaurada, as documentações, né, já, inclusive acho que da sindicância ela já está aqui na Câmara também, tá? E ali consta várias informações sobre o que foi apurado. Mas gostaria de dizer para o vereador Marcão que a gente vai estar empenhando, né, nessa CPI. Já estamos solicitando até algumas pessoas para vir aqui já fazer, né, os seus depoimentos aqui na Câmara, e com isso a gente vai fazer esse levantamento. Mas enfim, só gostaria de comentar isso, que já está sendo, né, apurado todos esses fatos. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0047/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar qual o gasto total com medicamentos no período de março. Março de 2013, deve ser, né? Outubro de 2013, março de 2014, outubro de 2014, março de 2015, outubro de 2015, adquirindo juntos as farmácias de manipulação de garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão.
Senhor presidente Pedro Santos, da Mais Edis, público que nos prestigia pela rede mundial de computadores e também aqueles que comparecem aqui ao plenário da Câmara Municipal de Garça. Com relação a esse requerimento, eu gostaria de frisar o seguinte. Os gastos que eu solicitei, março a outubro de 2013, 2014 e 2015, é simplesmente para fazer um comparativo com esse mesmo período de 2016. Se não, vejamos, esse período foi o período que engloba aí os R$ 312.748,65 que foram entregues pela farmácia de manipulação e que não tinham nem empenhos, notas, enfim, não foi pago, e a farmácia judicializando esse valor. E me chamou a atenção, né? Desde o começo tem me chamado a atenção. E aí eu fui procurar, quando da abertura dessa CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive eu recebi informação através do vereador Reginaldo Parente que no dia 28... aconteceram as primeiras oitivas, né, serão convidados os primeiros depoentes da CPI. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, em requerimento anterior, eu solicitei, março a outubro de 2016, foi R$ 312.748,65, que não constavam notas fiscais. Aí eu fui atrás para ver se nesse mesmo período, de março a outubro de 2016, se haviam notas fiscais para essa mesma empresa. E para minha surpresa, foram encontradas 95 notas fiscais. O total, 89.236 reais e 49 centavos. O próximo passo, além de ter esse comparativo, eu também estarei solicitando para a próxima sessão um requerimento para saber o resultado das licitações de 2016, para ver se essa farmácia de manipulação, se ela foi a vencedora de algum lote. Porque foram encontrados 95 notas fiscais, no mesmo período, março a dezembro. Então, quer dizer, foi pago com nota 89.236,49 e sem nota foi adquirido 312.748,65. Então, tem alguma coisa errada aí. A mesma empresa, a mesma, o mesmo nome, a mesma empresa. 89 mil com notas e 312 mil sem notas. Sugere-se que essas que foram compradas com nota eram aqueles pedidos oficiais da secretaria, penso eu. Então, de acordo com o que vai sendo solicitado, de acordo com o que vai sendo pedido, vai sendo também entregue. Então, por que que foi entregue com nota 89 mil e sem nota 312? Isso daí dá 401 mil reais. Então, por isso que eu quero ver o comparativo de 13, 14 e 15. Porque, como explicar isso? É a mesma empresa. É a mesma empresa que vendeu 89.236,49 em 95 notas. Em 95 notas. E 312.748,65 sem nenhuma nota. Tem alguma coisa muito errado nisso. E nesses 8 meses, de março a outubro, somente em 2 deles, justamente os primeiros, março e abril, que as compras com nota foram maiores do que as sem nota. Em março, com nota, isso 2016, 12.753,55. Sem nota, no mês de março, 12.575,61. No mês seguinte, 5.697,30. Sem nota e com nota, 33.038,95. Tem alguns meses que chamam a atenção, por exemplo, maio. 19 notas fiscais chegaram a 14.226,15. Sendo que sem nota, no mês de maio, 66.280 reais e 78 centavos.
Vereador, permite uma parte só para...
Claro, vamos lá.
Desculpa interromper aí o seu raciocínio aí, às vezes atrapalha um pouquinho. Mas assim, eu entendo aí a questão com nota, né? Mas como que ela entregava, né? Acho que nós vamos apurar isso também, né? Claro que vai ter um debate aqui, que até convocamos tanto o ex-secretário Ari como a dona da farmácia já para o dia 28, para a gente já entender um pouco. Mas enfim, se entregou 90 mil com nota, como que foi feita a entrega dos outros medicamentos? Foi por, tipo assim, assinado um recibo, alguma coisa assim?
Tem a comprovação que esses medicamentos foram entregues, e agora, nesse requerimento, anterior a esse que eu estou comentando, eu pedi que seja apresentado as cópias dos comprovantes, justamente isso que você está pedindo. Para quem foi entregue, não os nomes, de quem foi entregue. Não. Mas para quantas pessoas?
Você permite uma parte novamente?
Claro, vamos lá.
Então, assim, até é interessante a gente discutir esse assunto para a gente entender. Tá? A questão é: o remédio tem um recibo que foi entregue, tem nota que foi entregue e foi pago. Tem um recibo que foi entregue e não foi pago. Tá? Dentro da lei, né, da legalidade, você também, medicamentos que foi entregue com recibo, é legal fazer esse pagamento também? É isso que eu queria entender para a gente também, é um assunto que vai ser discutido aqui.
Não, de acordo com a Lei Federal 4.320, de 1964, esse procedimento de liquidação de despesa não respeitou o trâmite. Por isso que não foi pago. Tá? Mas aí que está. Esses remédios sem nota, para quem que foi? Será que nos outros anos, 13, 14, 15, foi entregue também essa quantia? Ou só no ano de 2016? São essas questões que ficam no ar. São essas questões. Lembrando que é exatamente no mesmo período, tá? De março de 2016 a outubro de 2016, 95 notas fiscais que totalizaram R$ 89.236,49 para essa empresa, que é a mesma empresa que no idêntico período entregou R$ 312.748,65 sem nota, sem empenho, sem nada. E agora causou toda essa confusão, né? Teve a sindicância, foi aberta a CPI, está no Ministério Público, está no Ministério Público de Contas, está no Tribunal de Contas. Porque isso que a comissão vai ter que conseguir descobrir. Onde foram parar esses remédios? E por que, no mesmo período, a mesma empresa vendeu 89 mil com notas fiscais e 312 mil sem notas fiscais? Obrigado.
Uma parte, vereador.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o vereador Paulo André, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna aqui rapidamente apenas para responder o comentário do vereador Bacana em relação ao procedimento. Né? É evidente que esses 90 mil que o vereador comentou aqui foram pagos porque eles foram requisitados, empenhados, entregues, né? Ou seja, respeitou o trâmite legal. E esses 312 mil... né? Eles não respeitaram trâmite algum. É aquela famosa compra com valinho, vamos dizer. Alguém solicitou, foi solicitando esse remédio, que é isso que é necessário que se apure. Aliás, a sindicância já apurou isso, né, na prefeitura, a própria sindicância já ouviu os envolvidos ali, cada um com a sua justificativa, com as suas explicações. Importante dizer que a própria sindicância aponta que não houve dolo, né, a própria sindicância da prefeitura aponta a inexistência de dolo. Agora, respondendo a sua pergunta, vereador, entendo que não poderia se pagar de forma alguma. Prefeitura não compra sem empenho, né? Prefeitura não compra sem empenho. O ordenador de despesas, que é o prefeito, ele só pode pagar aquilo que foi, que respeitou os trâmites legais. Então eu insisto aqui novamente, né, no que aconteceu. Em outubro ou em novembro de 2016, a empresa procurou o prefeito no gabinete e apresentou essa conta. O prefeito, então, nem sequer sabia. Já vou te dar uma parte, um minutinho. Ele nem sabia disso. De repente, ó, vendi 312 mil para a prefeitura, sem empenho, sem requisição, sem nada. Quem pediu? Quem autorizou isso? Né? Tanto é que ele diz na hora, ó, não vamos pagar, se você quiser receber, Se a empresa quiser receber, ela vai ter que receber na justiça, porque eu entendo até que eu não sei se a justiça vai mandar pagar. Tenho até minhas dúvidas, porque a empresa não pode vender sem empenho. A empresa não pode vender para o poder público sem participar, sem a tramitação natural, a tramitação dentro da lei. Entendeu? Então, a partir do momento que você está vendendo sem ter participado de uma concorrência ou dentro de uma questão, de uma compra emergencial, enfim, dentro dos trâmites legais, eu não sei se você também tem o direito a receber. Entendeu? Então, eu entendo que que é uma discussão a ser travada, a ser tratada na justiça mesmo, se a empresa tem direito de receber esse valor. Ah, mas eu entreguei. Tudo bem, mas espera aí. Você está vendendo para o poder público, você não está vendendo para um particular, né? Você está vendendo para o poder público. Tem que respeitar o trâmite também. Óbvio, houve erros, é óbvio que houve, isso daí tá claro, né? Está claro que houve erro. Agora, não só por parte da prefeitura, como também por parte da empresa. De ambas as partes, vereador, sua parte.
Não, pelo assim, que eu estou entendendo, né, tanto essa discussão aí, é que, na verdade, houve aí, pelo menos por parte da empresa, uma venda, assim, confiando, né, que ia receber, né? Pelo menos é uma hipótese, né? Eu vou entregar confiando que vai receber. E eu acho assim, vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo. Eu também confiei num amigo e hoje estou tendo que ir na justiça para receber, entendeu? Então, eu acho assim, como Vossa Excelência acabou de dizer, então houve uma confiança da empresa entregando esses medicamentos, né? E também eu acho que quem conhece bem o trâmite tem essa possibilidade também de não receber.
Exato. E é o seguinte, entendo. Entendo o que você está dizendo. Agora, não é estranho também levar 8 meses para ir cobrar?
Vereador.
Não é estranho ficar 8... Porque a prefeitura é o seguinte, vendeu hoje, daqui 1 mês você recebe. Ficar 8 meses sem receber e, tipo, no final da administração, chegar lá com uma conta de 312 mil, quer dizer, em nenhum momento a empresa foi procurar pro secretário, pô... Vendi aqui, ó, esse mês eu vendi, o primeiro mês mesmo, pega o primeiro mês. Ó, vendi sem empenho aqui, 40 mil, 30 mil, sei lá. Pô, por que vocês estão comprando desse jeito? Né? Por que estão comprando? Não procurou. Não procurou o secretário, não procurou o prefeito, não procurou o chefe de gabinete, não procurou ninguém. Esperou quase 1 ano para apresentar essa conta. Uma conta que, para a prefeitura, repito, não existe. Até quando se diz, eu vi até no próprio requerimento do vereador, a insistência em dizer que é uma... causando prejuízo aos cofres públicos. Ao contrário, né? Ao contrário, porque não causou prejuízo nenhum, porque não saiu um real da prefeitura, não foi pago. Se tivesse sido pago, aí sim era motivo de constatar se houve fraude, porque se tivesse sido pago uma compra nesses termos, aí sim era grave. Não foi pago. Vereador, sua parte.
Sim, eu gostaria de salientar que eu faço parte dessa comissão que foi instaurada aqui na Câmara e peguei, então, todo o material da sindicância que aconteceu na prefeitura. E tirei fotos, né, de algumas partes que eu ainda quero ler com calma, mas alguns pontos que chamam a atenção. Justamente esse, né, primeiro que você citou, a demora na cobrança. Porque até então consta que a dona da farmácia fazia as entregas. Mas também tivemos uma informação extraoficial que o marido dela já foi prefeito em Duartina.
Sim.
Então ela deve saber como que é toda a parte burocrática para vender e receber do poder público. Então demorou tanto? Por qual motivo? E também estranhei, Paulo André, o fato do ex-prefeito não ter sido ouvido na sindicância. Então aqui na Câmara eu acho que seria oportuna a presença dele também, né, para dar a posição.
Sem dúvida, sem dúvida.
E anteriormente, eu não sei, não me recordo agora quando começou, mas anteriormente também eu me recordo que li nessa sindicância que a compra era feita pela AMEP, essa associação, então era direto pela associação para que o preço fosse melhor, é isso? Não sei se você tem noção de como funcionava. Sim. Então acredito que não vá constar tanta nota fiscal da Floralis ou de outra farmácia, até por esse motivo. Não sei se eu entendo de forma correta vendo esses papéis. Obrigada.
Exatamente. Até 2015, se eu não me engano, né? Até 2015 as compras eram feitas na farmácia da AMEP. Então, aí teve algum problema lá com a MEP, não podia mais vender, e aí foi o que causou esse... Né, não havia compras de farmácia de manipulação, pelo menos não muito, né, não sei. Porque remédio manipulado também é algo complicado, até de licitar. Porque as manipulações, elas são específicas, né? Então, tem até esse tipo de problema nessa questão das compras dos medicamentos. Em relação ao ex-prefeito não ter sido ouvido na sindicância, eu até coloco, tipo, que a própria sindicância, se você vê o que ela relata, ela não coloca a culpa no prefeito. Ela nem ouviu, nem ouviu o prefeito. Né? Quer dizer, deveria ter ouvido. Se houvesse algum indício de culpa dele, o mínimo ele teria que ser ouvido. Né? E ele não foi. Porque, de fato, a postura dele, você pode perguntar para qualquer advogado, a postura dele foi a correta quando ele ficou sabendo. Porque quando ele ficou, quando chegou essa informação para ele, ele falou, para de comprar, não vou pagar, e a farmácia que entre na justiça para receber. Porque foi uma compra que não existe. Não existe essa compra. Para a prefeitura, legalmente, formalmente, ela não existe. Então, pagar seria errado. Isso é incontestável. Não poderia ter pago. Né? Agora, é o que eu coloco. O prefeito está sabendo o que estão fazendo na ponta. Qualquer funcionário, não estou atribuindo culpa a ninguém lá. Eu acho que cada um tem os seus motivos, cada um vai explicar o que aconteceu. Agora, o prefeito sabe, por exemplo, o que 1.500 funcionários estão comprando em nome da prefeitura? Qualquer funcionário da prefeitura pode chegar numa loja de material de construção, comprar saco de cimento lá e marcar para a prefeitura, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. E o prefeito tem como saber, aí depois a empresa vai lá no prefeito, depois de um ano, e fala assim, ó, um funcionário da prefeitura comprou isso aqui em nome da prefeitura, e aí, eu quero receber. Então, quer dizer, embora a gente... A sindicância feita pela prefeitura, perfeito, tinha que ter feito mesmo. Aliás, no ano passado, a hora que a dona da farmácia procurou o prefeito, ele disse assim, documenta isso para mim, para que a gente abra um processo administrativo interno, nós precisamos saber o que aconteceu. E ela não documentou, ela esperou mudar o prefeito. Opção dela, não sei porquê, mas não documentou. Até 31 de dezembro de 2016, ela não documentou. Então, quer dizer, foi uma compra que não existiu formalmente. Ela provavelmente procurou o prefeito atual para ver se ia conseguir receber. Ele corretamente não pagou também e abriu o processo administrativo, que é o correto.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0048/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando à gerência regional da CPFL para que seja feito com a máxima urgência reparos nos postes das ruas do Jardim Morada do Sol.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0049/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar por qual motivo foi interditado a passagem do trecho de terra no final da rua Padre Leite, onde faz a ligação com o bairro Garça 1. Informar também se há possibilidade de voltar ao acesso.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0050/2018, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providência em relação aos cavalos soltos próximo à entrada da cidade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0051/2018, vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informar se os precatórios consignados no orçamento de 2017 foram efetivamente pagos na sua integralidade pelo Poder Executivo, encaminhando relação detalhada dos credores e montante despendido.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0052/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual o resultado financeiro do exercício 2017 relativamente aos recursos próprios do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0053/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao deputado federal Evandro Gussi para que envie esforços no sentido de viabilizar recursos no valor de 100 mil, aliás, aqui está de 1 milhão de reais, desculpa, para a construção de casas para as pessoas carentes de gás.
Discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0054/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar a placa com o nome da rua José Honorato Bezerra.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0055/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fiscalizar as repúblicas de estudantes localizadas nas ruas Eumene, Dom Pedro II, das Flores, 7 de setembro, no tocante à perturbação de sossego.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0056/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar uma área de paisagismo na parte externa do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0057/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um poste de iluminação na rua Júlio Bertolucci, próximo ao numeral 472, distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0058/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a retirada de árvores de fronte à residência localizada na rua Valdomiro Santos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0059/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a reforma geral da creche Cândido Soares de Souza, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0060/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma vistoria na iluminação da passarela próxima ao centro comunitário.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0061/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre as obras e reparos realizados no ginásio de esportes Wilson Martini.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 0062/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações referente ao Distrito Industrial.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, esse meu requerimento, eu estou solicitando algumas informações referentes a ações de reversão de áreas no Distrito Industrial, né, ações que ainda estão rolando na Justiça, né, que ainda não transitaram em julgado. E por que que eu estou solicitando esse levantamento? Por uma razão específica. Como tramita na casa hoje um novo projeto de lei que regulamenta o Distrito Industrial, é importante que a gente analise se com essa nova lei, o impacto que essa nova lei vai ter sobre as ações impetradas pela Prefeitura já hoje, né? Eu acho que isso é muito importante porque nós temos casos, por exemplo, de empresas que já houve a reversão, a empresa já está instalada numa área que foi revertida, só que ainda existe uma ação judicial rolando. E com essa lei, com algumas alterações que essa lei está contemplando, eu entendo que essa nova empresa, ela pode ter prejuízos até de perder a área de novo. Então eu acho que é um cuidado que nós temos que ter, certo? Então, por isso que eu estou solicitando a relação dessas ações,
para que a gente analise caso a caso e veja se não haverá prejuízo de terceiros. É uma coisa muito importante e que eu ouvi muito pouco a respeito disso nos bastidores aqui, mas acho que é bastante relevante isso. Você quer uma parte, vereador?
Não, eu estava pensando aqui, porque a lei, ela regra fatos futuros, né? É, a lei de efeitos civis, a lei penal, ela retroage. A lei
Sim.
de efeitos civis, ela... Tempus regi actus, né? É o termo utilizado em direito civil, que a lei, ela rege fatos futuros. Então, eu estava aqui pensando, né?
Sim.
Justamente essa questão da retroatividade, né?
É.
Seria possível...
É a minha dúvida também, mas consultando aqui o Rafael, o procurador jurídico da casa, ele, numa primeira análise, ele acha que pode retroagir, que pode, porque se a ação não transitou em julgado ainda, e uma nova legislação passa a vigorar, a defesa dessa empresa que tá, ela vai usar essa nova legislação, né, de alguma forma nessa defesa. Então, lógico, pode criar alguns problemas, né? Então, lógico, é uma discussão jurídica que, mas eu acho que nós devemos analisar. Eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Por isso que eu estou solicitando, vamos aguardar as respostas. Quero ver quantas ações ainda estão tramitando, né? Para a gente analisar caso a caso e não aprovar nada aqui que possa prejudicar empresas que já estão, inclusive, instaladas no distrito. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas, vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Acho importante esse tema, distrito industrial e toda a discussão, né? Até eu questionei o vereador que me antecedeu aqui, para que, tanto da minha parte quanto da parte dos demais vereadores, nós usássemos todo e qualquer critério para que, na aferição dessa nova lei, depois de ouvir os empresários que estão atualmente lá no Distrito Industrial, e aqueles que irão pleitear, que já pleitearam, né, lotes no novo distrito. Eu acho importante, é um tema muitíssimo importante, e nós devemos focar os nossos debates, focar os nossos questionamentos, para que nós possamos fazer uma legislação justa, para que nós possamos fazer uma legislação que realmente venha atender a necessidade do empresariado local e de futuras empresas que poderão se instalar em nosso município. É importante, e eu sempre tenho dito isso, é importante nós somarmos a visão. Ao invés de nos degladiarmos e subtrairmos, nós somamos um ao outro a nossa visão e nós iremos ampliar nosso campo de aferição e consequentemente, nós iremos buscar uma legislação mais perfeita. Então, fica aqui, estou tomando a tribuna para instar cada um dos meus pares aqui para que possamos analisar profundamente todos e quaisquer aspectos necessários a uma efetivação de uma legislação que venha realmente atender a necessidade do empresariado garcense e das futuras empresas que certamente virão. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Não há mais, informo que não há mais oradores inscritos.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre.
Peço a palavra.
Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda ao grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão livre. Consulta o seu secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pediu uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, como eu manifestei na questão do projeto do vereador Fábio, e a gente não pôde usar não pode fazer uso da palavra naquele momento, porque haveria um substitutivo, mas assim, esse é um assunto hoje, né, um assunto hoje que tem ampla discussão, tanto na mídia social, por intelectuais, né, por famílias, né, então eu acho que assim, que é um assunto muito interessante para se debater no Poder Legislativo. Por que que eu digo isso? Porque quando você é eleito vereador ou prefeito, você é vereador de toda uma sociedade. Você não é vereador, em algumas cidades maiores, você até pode se eleger representando categorias. Mas uma cidade que nem Garça, de 46 mil habitantes, aqui poucos vereadores representam a categoria aqui, poucos, né? Que nem assim, muitos vereadores são votados em todos os bairros da cidade, né? Você representar uma categoria, sim, mas não é, quer dizer que o seu voto é só da sua categoria, só para explicar melhor. Porque as pessoas têm voto em todo lugar, tem voto de todo quanto é tipo de pessoa. E quando você é votado, você é um representante do município. Que eu entendo, vereador Fábio, que qual que foi o motivo de eu ser contrário à descaracterização do seu projeto? Porque nós temos aqui mais de 50 projetos de lei. Dia do servidor público, dia do vizinho, dia do carteiro, dia do motorista da ambulância. Então, todo mundo tem seu dia. Agora, a questão do seu projeto, ele existe um calendário anual. Como existe um calendário anual também, com relação ao que já foi discutido aqui, da Marcha para Jesus, já existe um calendário anual. Tá? E existe uma lei já. Você colocou um projeto de lei no município para realmente colocar um dia para ser comemorado, né? Com relação a esse projeto, né? Com essa representatividade que você impôs aqui para que a gente pudesse, né, discutir esse assunto. Eu acho que é um assunto, no meu ver, eu acho que é um assunto difícil de discussão. Tá? Por quê? Porque as pessoas, ela não pode, no caso do vereador, ele não pode ter diferença alguma, tá? Pode até existir, o que eu falo, assim, o preconceito, ele existe mesmo. Ele existe contra o homossexual, né, até contra os negros, que isso é discutido amplamente, né, nas mídias sociais, também por vários intelectuais, quando se apresenta esse assunto em discussão na televisão aberta. E eu acho também que não existe demagogia para falar com relação a isso. Eu acho que, no meu caso, não quero contrariar a opinião de ninguém. Eu acho que todo mundo tem sua opinião, né? Tem o seu caminho a ser seguido. Mas o que eu vejo, né? E como a gente procura, né, entender realmente assuntos a ser discutido, principalmente aqui na Câmara Municipal, onde você tem uma representatividade muito grande e representa toda uma sociedade, uma coletividade, então é um assunto até que é até chato debater, né? Mas eu acho que é importante, é chato, mas é importante. Só estou justificando que eu fui contrário ao substitutivo do projeto, porque ele descaracteriza todo o projeto que foi apresentado. Até eu fiquei assim meio surpreso do vereador não ter levantado, né? Eu acho que o vereador que realmente luta pela sua causa, você tem que realmente mostrar o seu interesse pela causa. Se o projeto foi apresentado e se ele não passasse, você pelo menos fez a sua parte. Tá? Você fez a sua parte. Então eu acho que é um assunto que eu não acho delicado de ser discutido. Eu acho que é um assunto amplamente a ser debatido e mostrar para a sociedade que as pessoas, ela existe algum preconceito, mas que outras também que representam toda a sociedade não existe esse tipo de preconceito. Até mesmo porque eu acho que o pai, né, que realmente tem filhos que pela sociedade há essa diferença, eu acho que é um assunto que talvez só se gera preconceito da pessoa que ela não tem dentro da sua família, não convive, né, com isso. Mas eu, como tenho parente, né, que também tem essa, como posso dizer,
essa opção, né? Essa opção, e muito obrigado, Rafael, até porque é um assunto interessante assim, para a gente ser discutido aqui, mas um assunto até difícil da gente poder concluir.
Consulta, senhor secretário, está mais vereadores inscritos. Eu
volto depois. Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe, os vereadores, a plateia presente, população que nos assiste pela internet. Bom, a princípio, quando foi apresentado o substitutivo, eu achei interessante. Só que ele totalmente, realmente, ele descaracteriza o dia do orgulho LGBT. Ô, Fabiano, coloca para mim, por favor, aquela foto do ano passado. Eu sofri ano passado um ataque, inclusive o meu Facebook foi hackeado e eu perdi. Apaga a luz, por favor, Antônio. Eu perdi o meu Facebook e fui ofendido em rede social por ser homossexual. Eu sou nascido em Garça, eu tenho 42 anos, não devo nada para ninguém. Eu pago minhas contas, eu trabalho, eu pago imposto. Eu levo minha vida como qualquer uma outra pessoa. Então, veja bem, o motivo de eu ter posto esse projeto é o quê? Para que tenham respeito com a comunidade LGBT. Nada mais que isto. Nada mais. Nós não estamos pedindo para ninguém apoiar a gente em momento de precisar de dinheiro público. Nós não precisamos de dinheiro público. Nós damos a cara na rua, tapa aí, saímos pedindo e fazendo tudo sem precisar de um centavo de ninguém. Você entendeu? E falo bem claro, em alto tom. Eu sou muito mais homem do que muito homem que tem por aí.
Você permite uma parte, vereador? Sim. Pra concluir? Eu acho que o caráter, ele não se define pela opção sexual.
Muito sim, obrigado. Sim. E também, entendo a colocação de vocês, opção. Queria deixar bem claro, gente, não é opção. Eu não sou viado porque eu quero. Eu nasci, tá? Eu nasci, eu namorei mulher. Eu tentei casar e ter filhos e ter família como vocês têm. Eu não consegui. E aí, o que vocês vão fazer? Vão me matar? Não, não é assim. Culpe Deus. Foi Deus que criou o mundo e tudo que nele há. A Bíblia diz assim. Então veja bem, gente, com todo respeito, o que nós queremos é só que respeite. Como tem o dia da consciência negra, como tem o dia do caminhão, o dia do ônibus, o dia de tudo. Agora, o Brasil, gente, só ressaltando, é líder mundial no ranking em assassinatos. Você entendeu? Então assim, a cada... Uma a cada 27 horas é assassinado no Brasil. Nós não estamos pedindo nada, ao não ser o quê? O apoio da população para que haja respeito. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida comum, normal, como nós vivemos. Nós não vamos atacar ninguém, não vamos fazer nada, porque o próprio governo já distribui tudo o que precisa nas escolas, nos postos. Comunidade LGBT respeita. Tá? Para quem nunca entrou no meio de uma comunidade LGBT numa balada, não sabe o que é um baile bom. Não tem uma briga, não tem uma discussão, todo mundo se respeita. Tá? Então, assim, eu só queria colocar o meu posicionamento. Quanto ao apoio do vereador Bacana, eu agradeço de coração mesmo, profundamente. Entendo que todos os vereadores aqui fizeram substitutivo numa boa intenção. Tá? Não foi, eu sei que não foi por mal intenção. Agradeço a todos, mas eu gostaria que votassem na semana que vem, contrário ao substitutivo, derrubasse o substitutivo, por quê? Para que nós votássemos original o projeto. Por quê? Para ser o dia da comunidade LGBT e acabou. Tem o dia da raça negra? Tem. Não tem o dia da raça negra e meio branco, e meio moreno, e meio amarelo. Não, é moreno, é o dia da consciência negra e acabou. Você entendeu? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Peço de nota política assumida mesmo.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a administração que está ao hospital, tanto a diretoria como o pessoal que lá está, os interventores, por terem implantado a visita estendida. Sabemos que muitas pessoas sofriam ali com os horários das visitas meio curto ali, tinha muitos parentes que desciam e subiam, e ficava aquele aperto em poucos horários. Agora, pelo site da prefeitura, até compartilhei, fiquei muito feliz com a situação desse horário estendido. o período da tarde todo para as visitas. Isso favorece não só os acompanhantes, as pessoas familiares, mas também os pacientes, pois nada melhor para a cura do que ver um ente querido. Outra coisa que eu gostaria de falar em relação ao hospital é que já está disponível aqui na nossa Câmara Municipal o diagnóstico que foi nos passado para os vereadores da empresa que fez ali no hospital. E o que foi entregue para nós, nós disponibilizamos no site da Câmara. Então, toda a informação que os vereadores aqui têm, qualquer pessoa da comunidade, qualquer munícipe pode ter essa informação. Só para concluir outro assunto que eu gostaria de falar rápido aqui, é que assim... conversei essa semana passada com o Frei Eduardo, lá do patronato, e ele estava passando uma situação para mim que todas as instituições acredito que irão passar. Como que é de conhecimento de todos, foi firmado um novo convênio que alterava algumas coisas em relação ao tratamento das instituições com o poder público. E nesse novo sistema ficou assim... Foi assinado um convênio da educação e um convênio da assistência social. O convênio da educação tem sido repassado normalmente, como foi assinado e foi o que foi contratuado ali foi repassado. Porém, o valor da assistência social, que sabemos que é o valor do federal, já quando tivemos aqui aquela audiência pública, eu vim até aqui e eu coloquei isso. Eu falei assim, ó, o dinheiro federal não vem... assiduamente. Ele atrasa um mês, atrasa dois meses, às vezes fica seis, sete meses sem vir. Não podemos contar com ovo antes da galinha. E é exatamente isso que já aconteceu no primeiro mês. O dinheiro do federal já atrasou e nós sabemos que as instituições necessitam desse dinheiro para pagar funcionários. O Frei comentou que já havia contratado dois funcionários com esse dinheiro. Então é interessante que a prefeitura cobre o governo federal, ou se não, dê uma outra situação em relação a esse contrato da assistência social. Pois é o primeiro mês apenas. Se ficar sete meses atrasado, serão sete meses de pagamento de funcionário atrasado. Lembrando que agora o responsável pelos seus pagamentos é o presidente das instituições. Então é uma situação bem delicada e a prefeitura tem que dar uma olhadinha um pouco com mais carinho em relação a essa verba federal agora, que é o primeiro mês. Estarei fazendo um requerimento a semana que vem em relação a isso. Acredito que, como que está no começo, será facilmente solucionado. E conto aí com o apoio dos vereadores, porque realmente as instituições, se ficarem sem esse repasse federal, terão muito problemas daqui uns 3, 4 meses. Agradeço.
Retoma a palavra o vereador Pedro Santos para prosseguimento dos trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao novo turno de discussão.
Peço a palavra, vereador.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o vereador Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos vê, tem que nos ouve pela internet. Bom, só para concluir a questão do projeto, então, eu acho que é isso daí. Preconceito, ele existe mesmo e está aí para a sociedade analisar realmente que está no próprio ser humano, na própria convivência com as pessoas. Então, quando uma pessoa vota em você, você não pergunta se ele é de uma religião, se ele tem um sexo, se ele frequenta isso, se ele frequenta aquilo. Então, está aí para dizer o que é realmente o preconceito.
Você me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Olha, eu queria agradecer mesmo pelo apoio, tá? E dizer o seguinte, é hora que eu desci dessa tribuna, eu já veio até mim que colocaram um doce na minha boca e vão tirar. Não importa, se quiserem reprovar o projeto semana que vem, eu vou continuar lutando com essa causa até o final. Obrigado, viu? Boa noite.
Tá, de nada, vereador. Então, é essa a questão mesmo. Vereador, só vence quem tem coragem, tá? E o próprio Deus, né, foi muito corajoso, né, em morrer e salvar toda a humanidade. E eu acho que ele, quando ele pregava isso, ele colocava todos, né? Ele não colocava só uma parte, né, de toda a comunidade. Ele colocava todos, ladrões, né? Assassinos, né? Negros, brancos, de todas as raças. Então, acho que é uma questão que as pessoas têm que analisar melhor. Século XXI, informação para todo lado e realmente você vê, né, pessoas retrógradas. Então, isso é uma questão que eu fico até chateado com relação a isso, mas enfim, é bola para frente, só vence quem tem coragem. Vai à luta que
você vai chegar no seu objetivo. Outra questão que queria aproveitar aqui é parabenizar o setor de comunicação, né, que é o secretário Fábio Bonassa, onde ele está fazendo um trabalho muito interessante, né, passando todas as informações que a prefeitura vem realizando no município. Isso é bom, pelo menos ele manda para mim, né, todos os dias. Isso é bom para a gente poder saber o que vem acontecendo na cidade. Então, eu queria aproveitar aqui, né, e parabenizar o trabalho que ele tem feito. Aliás, né, faz 3 mandatos que eu estou aqui na Câmara e o ano passado não teve, né, esse tipo de divulgação. Esse ano está tendo, espero que continue assim até o final, porque quando você monta uma Secretaria de Comunicação, ela tem o único objetivo, que é comunicar. Então, isso está acontecendo, então gostaria de registrar aqui. Mas, enfim, falar do carnaval, né, que foi um assunto que as pessoas cobraram aqui do nosso município, né, que não teve. Acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque existe uma Secretaria de Turismo no município, e a Secretaria de Turismo, ela é para desenvolver esses momentos de lazer para toda a comunidade, né? Então, acho que assim, que algumas coisas a gente tem que se observar. Eu vejo as pessoas falar, mas não investiu no carnaval e investia na saúde. Primeiro, que eu acho que se investir 20 mil reais, você não vai salvar a saúde. E com 20 mil reais, você contrata uma banda para tocar 4 dias aí de carnaval. Eu acho que são valores que a gente tem que observar, né? Eu vi muito, o prefeito está de parabéns que não fez o carnaval porque esse dinheiro vai ser revertido para a saúde. Cada pasta, ela tem, né, um tipo de investimento. Até dentro do orçamento, se as pessoas olharem, deve ter no portal de transparência, qual o valor anual que pode ser investido em cada secretaria, né? Então, tem ali o seu investimento. Tem um valor que é para pagar os funcionários dessa secretaria, das pessoas que trabalham nessa Secretaria de Turismo, e tem alguns valores que pode ser investido, né, na questão de eventos e lazer para a nossa comunidade. É só uma dica, né? Talvez, para não receber crítica, né? Porque tem muita gente que critica tudo, né? Acha que 20 mil vai salvar a saúde, 20 mil vai salvar a educação e outras coisas. Mas primeiro que esse dinheiro, ele é direcionado. Você não pode tirar o dinheiro da educação para aplicar em eventos. Então, assim, são dinheiro carimbado. Agora, o setor de evento, ele tem que funcionar também. Porque a comunidade, ela tem o direito do lazer, principalmente aqueles que não têm como pagar para ir num show, para ir numa atividade. Então, assim, é só uma dica, né, para que o próximo ano se reveja, né, a realização desse evento e que faça, pelo menos, alguma coisa para que a pessoa tenha até um lugar para ir, né, porque, realmente, sem evento, a cidade fica uma cidade morta. Então, só estou dando uma sugestão para que o próximo ano, né, que gaste um pouquinho, mas que faça alguma coisa. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, vereadores, presidente da mesa. Vou ser bem rápido, só queria colocar uma parte que eu acabei esquecendo, eu fiquei meio estressado na minha colocação anterior e acabei esquecendo de colocar. O artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Eu só quis ler isso daqui, gente, por quê? Eu queria deixar bem claro que, independente desse projeto ser aprovado semana que vem ou não, a lei garante a qualquer ser humano que se reúna em qualquer local. É só pedir o policiamento, se organizar e fazer, tá? E era só isso que eu tinha a dizer. Queria agradecer, dizer que eu acredito que não vão reprovar esse projeto. Prefiro acreditar que não, semana que vem. Espero que os vereadores que estão aqui pensem com muito carinho, porque a população está acompanhando, viu? A população não é mais aquele povo bobão que ficava dormindo, não. Acompanha, de acordo. Era só isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. E eu estive hoje também com a vereadora Patrícia Murato Marangão, fazendo uma visita no Parque Linear. Nós recebemos uma ligação hoje, de uma moradora ali do Jardim Frei Aurélio, e ela pediu que nós fôssemos lá dar uma verificada. E o local está muito feio. A chuva está levando tudo embora. Então eu gostaria de pedir ao setor competente que, urgente, enviasse aqui um engenheiro o mais rápido possível naquele local. Porque a chuva está levando tudo embora. Até eu gostaria de comunicar aos vereadores, eu tirei algumas fotos, para que os vereadores que ainda não tiveram no local pudessem dar um pulinho lá e uma verificada. Porque realmente, eu estou preocupado, porque eu vi que o gabião está sendo descoberto. O que é o gabião? O gabião é onde passa a rua. E antes, quando estavam construindo, o gabião foi levado. Você lembra, Rafael? Uma vez que eu questionei que o gabião foi levado?
O gabião é onde passa a água.
Isso, né? Embaixo. E ali ele já está todo descoberto. Pode pôr as fotos para mim, por favor, ô Fabiano? Apaga a luz, Antônio, por favor. Olha lá, hoje está nessa situação. Pode ir pulando. É, nós vimos ali que a chuva, o alambrado não terminou, tá? Então eu acho assim que a empresa tem que ser urgente chamada no local, ó. A calçada foi levada uma boa parte, tá? Bem grande ali. E isso está deixando os moradores ali muito revoltados. A gente entende que a chuva não está dando moleza. Só que não tem uma tela para... Esse alambrado, onde nós passamos, ele está cedendo... Ó, aqui é a parte que é o gabião. Tá? Aqui, se descobrir, ali tem um abismo, que é onde tem a nascente. Ali vai ceder, porque já dá para ver as pedras todas descobertas. Aí tem os valores, foram gastos ali no local, eu fiz questão de fotografar tudo. Olha lá, ó. Essa área aqui, por baixo, ela está inteira ocada. Tá? Ela está cedendo toda. Então, assim, tem que urgente o engenheiro acompanhar essa empresa, comunicar se houver um seguro, que eu acredito que haja um seguro. Olha que judiação. Então, assim, nós vamos perder tudo. Se não correr contra o tempo, nós vamos perder. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer, gente. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado, em nome de Deus, a presente sessão. Boa noite a todos.